Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Saudações aquamigos, bem-vindos a mais um SarloCast. Dessa vez a gente vai trazer o tema de lagos para peixes ornamentais. Bem, gente, para quem não me conhece, eu sou o João Luiz, eu também sou conhecido como Johnny Bravo no hobby, sou autor de alguns textos, tanto em revistas especializadas em aquarismo, quanto em alguns fóruns. Bem, esse tema, embora eu não manje muito, né, dessa sessão de hobby, eu achei importante separar para ter um tempinho para falar com vocês sobre isso. Porque muita gente gosta de se aventurar normalmente assim, sozinho, né? E muitas vezes o troço desanda. Isso porque muitas vezes a gente pega gente que se resume essa questão de lagos ornamentais em quatro passos, né? Tipo assim, primeiro, ele faz um buraco no quintal, depois vem, ele bate bem a terra ali para ficar compactado, né? Para impedir que a água vaze, penetre pela terra. Depois ele faz o quê? Uma dança da chuva, né? Para trazer a água ali para encher. E espera umas 2 horas para o barro assentar ali e coloca os peixes. Bem, eu acredito que a sua ideia de lago ornamental não seja um lugar sujo, né? Com peixes gigantescos para, né, para comer na janta, nem muito menos aquela molecada pulando, indo para nadar, não é mesmo? Eu acho que é diferente, né? E nesse caso, a gente volta para o nosso mundinho do aquarismo, né? De peixes ornamentais. E vai tratar dos dias de hoje, né? Que o assunto ele não é mais tão rústico, né? Como era no Holoceno, né? Ele envolve hoje bom gosto, conhecimento, tecnologia, materiais de qualidade reconhecida. E isso nos oferece muitas opções, né? Pra gente ter o nosso próprio lago. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, então cola aí que a gente vai falar disso agora. Bem, como você pode estar imaginando aí, eu realmente não vou estar aqui falando de lagos que são para usos múltiplos, né? Tipo salto ornamental, pesca e pague, tão somente para peixes ornamentais. Eles servem para que tipo de indivíduo que pretende expandir, né, a sua mente, sair daquele minúsculo cubículo de vidro que a gente tem em casa, chama de aquário, passa para a questão do lago. E para lago, assim, não tem forma, um formato específico, não tem tamanho, né? Tampouco espécies de peixes ou regras muito rígidas, né? Para quem está querendo montar um. O próprio conceito de lago, ele pode ser expandido para qualquer tanque volumoso, escavado ou de alvenaria, e que forme uma lâmina d'água para onde a gente possa admirar os peixes. Também assim, tampouco se trata de um projeto qualquer. Ele exige planejamento, como qualquer aquário, só que num nível até maior, e tem que hiperdimensionar questões de filtragem, pensar direitinho em população, localização, onde vai ficar esse lago, né? As etapas de construção. Tudo que um aquário poderia considerar, só que a gente aumenta em tamanho e também em desafios. Os mais comuns lagos de peixes ornamentais que a gente conhece são aqueles que envolvem as famosas carpas koi, né? Aquelas coloridas, laranjas, brancas, muito famoso, não só no exterior, mas aqui no Brasil também tem muito disso. E a gente pode até ver de longe, né? As cores das carpas são vistas à distância até pelo porte das carpas, então elas são muito favorecidas nesse ambiente, né? Para quem quer um lago ornamental. Todavia, a questão dos lagos não está fixada especialmente ou totalmente nas carpas, né? A gente pode aproveitar qualquer tipo de peixe, né? A gente pode ter, por exemplo, ciclídeos africanos, que são super coloridos. Por que não? Peixes amazônicos, peixes asiáticos, por aí vai. Para ver um pouquinho do que a gente precisaria considerar para ter um lago. Bem, a gente começaria pelo processo de construção. Obviamente. Um lago ele requer diversas etapas de elaboração, né? Que podem incluir escavação, a própria modelagem, né? Onde que aquele aquário vai ocupar no terreno que você está destinando. A questão de impermeabilização, que é crucial, né? Porque você tem que colocar água, a água tem que ficar lá. O uso de alvenaria ou de lona, né? Que são as mantas de PVC que são. Existem casas com produto próprio, né? Para lagos. O revestimento vai ser com pedras, né? Vai ter instalação de iluminação. Bem, são muitos detalhes. E a gente também recai numa questão que é o sistema de filtragem da água, porque é muito importante para um lago. Mais para frente a gente vai ver até que se você não botar direitinho, você vai ter um lago verde de um dia para o outro, né, com os peixes lá nadando. Bem, dá para perceber que a gente pensa um bocado, né, antes de pôr as mãos para trabalhar. Vamos pegar alguns detalhes. Por exemplo, se a gente for falar de proporção, né, tamanho e profundidade, a gente cai numa questão que, embora seja relativa, né, como eu falei da questão da população anteriormente, né, a escolha das espécies, ela pode repercutir significativamente no sucesso do projeto. Porque dependendo da região do país onde você vive, se houver, por exemplo, verões ou invernos muito rigorosos, é bom te lembrar que a temperatura e o oxigênio da água são fatores limitantes. Ou seja, se você tem invernos muito rigorosos, um pequeno volume de água vai gelar muito rapidamente, assim como um pequeno volume de água num lugar muito quente, rapidamente, os níveis de oxigênio dentro da água dissolvido vai acabar muito rapidamente. É a mesma coisa de aquários pequenos. A gente sabe que os aquários de menor volume são muito mais suscetíveis às questões bruscas de mudança de temperatura. Isso pode implicar em saúde dos peixes, não é mesmo? Bem, questão de construção, o lugar na casa onde você vai construir, se vai ser no exterior da casa, por exemplo, é interessante você observar aonde vai ser, não é qualquer lugar. Um exemplo, novamente, se você construir perto de uma árvore, pode ser que a questão de crescimento das raízes daquela árvore possa interferir na parte da vedação que você fez, na lona, ou na venaria, ou na terra batida, não sei como que você faria, e as raízes podem estragar essa estrutura de vedação. As próprias folhas, durante a época de queda de folhas, podem cair sobre o lago, e além de detonar o visual do seu laguinho bonitinho, obviamente aquele material em decomposição vai alterar a qualidade da água, né? Ou seja, tem vários detalhezinhos para a gente realmente considerar. Outra questão, até da escolha do ambiente, é um lago que pegue sol o dia inteirinho, né? Ele provavelmente, a partir do momento que os peixes estão lá, ou mesmo ao longo dos tempos, a questão de algas, os blooms de algas vão ser mais constantes e mais pesados. Então, até isso vale a pena a gente parar e pensar um pouquinho antes de sair cavando. Outro detalhezinho que pode parecer besteira, mas não é. É a questão quando você faz a borda do lago, né? A altura dela. Faz toda a diferença. Quando chove, por exemplo, se o seu terreno onde você construiu, se tem depois que chove, tem a lixiviação vindo dessa água da chuva, ela pode ser que essa lixiviação ela entre para dentro do seu laguinho, levando tudo, sedimentos, poluentes que estão ali na região, mais material vegetal que está ali ao entorno, né? E que está alguma espécie de alimento químico ou qualquer outra coisa que possa prejudicar a qualidade da água e mesmo a saúde dos peixes. Tudo vai ser carregado para dentro da água. Então não é à toa, gente, que contratar um projeto bem feitinho, já prontinho, feito com quem entenda do assunto, é algo que com certeza vai te trazer, no mínimo, conforto e uma boa economia. Obviamente que em algum momento da construção do seu aquário você vai se perguntar o que você pode colocar dentro do lago. Bem, a partir do momento que você sabe qual é o clima que a sua região tem, cara, você pode inserir qualquer tipo de peixe. O legal é só a gente pensar em criar um ambiente mais propício àquele tipo de peixe, né? Usando o que tiver de pedra, planta, fazer uns layouts legais, né? Para que eles se sintam bem. Mas se gostaria de algumas sugestões, beleza, vamos lá, vamos ver. Por exemplo, ciclídeos africanos do Lago Malawi, que são ainda um dos meus preferidos, né? Que assim, especialmente por causa da questão das cores que eles possuem, que eles só perdem para os peixes marinhos, né? Você tem amarelo, azul, vermelho, laranja, um monte de coisa. Essas cores realmente é o que não vai faltar para esses peixes. Um lago para esses peixes seria muito interessante que ele contivesse zonas rochosas, porque tem alguns peixes, os chamados umbunas, gostam de ter esse ambiente como o crucial para eles ficarem bem. Para outros, tipo as alanocaras, um ali, né? Algumas praias, alguns fundos arenosos, né? São os chamados apes, eles gostam dessas áreas mais abertas, onde eles podem caçar ou nadar mais livremente. É legal para um lago desse, que se for ter planta, que sejam plantas de folhas grossas, que possam crescer bem nesse tipo de água, que é uma água mais dura, né? Para a questão de diminuir, né, a ação que a decomposição vegetal e também que os resíduos orgânicos ao longo do tempo, vindo das excretas, né, que venham a diminuir o pH, você pode usar ali para ajudar isso. As rochas calcárias, isso tudo falando assim, além da questão da adição de sais que são próprios para os ciclídeos, né? A gente tá falando de um lago, ou seja, a questão de sal deve permanecer. Infelizmente vai ser um pouco mais caro, porque um aquário né? Mas se você quer ter os bichinhos bem, então que tenha. Tô lembrando aqui agora também que tem gente que constrói o lago às vezes colado na própria casa, né? E faz um pavimento mais embaixo, tipo um porão, onde ele passa um vidro ali e esse vidro dá de cara pro lago, né? Ou seja, o lago fica realmente do lado externo da casa, mas ele pode ver o lago por baixo. Ou seja, é um aquário a céu aberto e não deixa de ser um lago, entende? Então, ou seja, tem gente que tem essas ideias legais. Bem, se a ideia já não é ciclídeo africano, mas você quer, por exemplo, desenvolver uma questão tipo mais marinho, né? Assim, mais de mangue, o que caracterizaria como um ambiente de água mais salobra, né? Então, você já imaginou botar ali, por exemplo, aqueles peixes arqueiros, né? Que ficam praticando a pontaria, né? Cuspindo água assim nos insetos que pousam nas folhas que você pode ter ao redor, né, daquelas plantas emersas, né? Ainda, além da, falando de layout ainda, colocar ali, né, dentro dessa essa construção desse lago, uma, tipo uma praia arenosa mesmo, ou lamosa, né? É, isso, na verdade, eu estou até citando, porque tem muita gente que gosta daquele o saltador do lodo, que é um peixinho que fica do lado de... ele gosta muito para o ambiente aéreo, né? É sempre perto d'água, mas ele gosta de frequentar ali. Mas deve ser muito interessante ver ele, né? É o mesmo aquele chamado Quatro Olhos, que é do gênero Anableps, né? Imagina ter um cardume deles flutuando numa parte ali do seu laguinho, né? Só vendo os olhinhos dele para fora. Tem umas coisas muito legais de se pensar. Nesse tipo de água, como eu falei, de água salobra, é interessante a gente observar que existe também sal próprio para a água. Ele vai ser necessário, não é água doce, não é água da torneira. E seria interessante também manter... É a questão até de aeração, ou manter aquela ondulação que existe nessa região, né, de talvez de mangue ou de água salobra, então umas bombas mais fortes que apontando para a superfície possa causar essa ondulação na superfície da água. Bem, agora se você gosta, por exemplo, de plantas aquáticas, né, com muitas moitas, né, tem muitas espécies de tetra que adorariam esse tipo de ambiente. Eles são coloridinhos, né? Geralmente eles andam em cardumes volumosos, então você vê aquele tanto de pontinho nadando no aquário, no lago, é muito interessante. E pode também ter nesse tipo de lago, assim, de tetras, por que não botar umas ninféias que quando elas emergem com aquelas flores maravilhosas, né? A superfície. Poxa, tem muita coisa, muita ideia legal para se decidir ou se imaginar sobre a criação de um lago. São muitas ideias. Embora sejam tantas ideias, é bom a gente lembrar que a gente ainda vive num Brasilzão aí que tem muita questão de doença transmitida por mosquito, não é mesmo? Então, eu lembro que até foi uma vez eu encontrei um amigo, um conhecido, e quando ele soube que eu gostava de aquário e tal, ele foi todo feliz me mostrar o laguinho que ele tinha acabado de montar lá. Ele mesmo tinha povoado o laguinho dele, eu tinha botado uns japoneses lá para comer larva de mosquito. Aí eu olhei e falei, amigo... Legal, até o japonês até pode mesmo comer essas larvas de mosquito que você está querendo aí, mas não a ponto de conseguir fazer um controle, né? Se tornar uma praga, se esses bichinhos foram foco de vetores de doença, eles não vão conseguir controlar. Existem peixes que estão mais voltados para esse nicho, né? De comer larva. Aí, no caso, eu sugeriria, mesmo que seu aquário, que isso fuja da temática do seu lago, seria interessante você ter peixes tipo dos pecilídeos, né? Gulpes, espadas, platis. Os caracídeos, os tetras que eu tava falando, são muito bons para comer esse tipo de larva também. Agora, sobretudo, os betas, pode imaginar, especialmente as fêmeas dos betas, são campeões nessa tarefa de comer larva de mosquito. Mas para ter certeza, gente, sobre como fazer esse projeto, incluindo essa parte, né, de evitar que a proliferação de larva de mosquito, não esquece de ter um cara especialista ali da lojinha para te ajudar, né? Até porque você pode ser que o seu peixe preferencial, digamos, seja o japonesinho. Você tenha ouvido eu falar aqui do Mato Grosso, que é um tetrazinho que come larva de mosquito. Você põe os dois juntos e por acaso o Mato Grosso começa a machucar o seu japonês comendo a cauda dele, né? Ou seja, esses imprevistos a gente tem que prever também. Então seria legal pensar nos peixinhos que comem larva, mas pensar nos peixinhos que você quer mesmo ter lá para dar cor, dar gosto, você ver o seu lago. Então, quando for montar, se tiver possibilidade, investigue bem o comportamento de cada espécie que você está pensando em misturar, pede ajuda pro profissional que está fazendo o laguinho, para não ter erro, beleza? E só quem tem um lago é que vai pensar nisso, que já pensou nisso que eu vou falar agora. A predação, problemas de predação. O que seria isso? Bem, animais domésticos, né, como o seu bichaninho, lá, seu gatinho bonitinho, alguns daqueles pássaros maravilhosos que cantam na sua janela pela manhã, tipo um bem-te-vi, um martim pescador, esses amiguinhos podem vir lá e comer os seus peixinhos dentro do seu lago. Isso acontece. Inclusive, os martins pescadores, os bentivis, eles comem mesmo, assim. Eles conseguem afetar a população do seu laguinho. Então, ainda tem mais. Por exemplo, se a gente for falar de peixinhos que dão cria, algumas espécies de insetos, por exemplo, as odonatas, né, ou libélulas, as larvas dela ficam um tempão na água e elas predam muito bem os filhotinhos. Então, a gente tem que pensar em todos esses perigos, né, que os peixes do lago vão sofrer. A gente tem muitas técnicas, obviamente. Normalmente, são dominados pelas lojas que estão especializadas em fazer esses projetos, e essas técnicas são fundamentais para ajudar esse bem-estar, né? essa coisa saudável do lago, né? Sem deixar ele feio. Você imagina, né? Você encher de tela, de linha, de saco plástico para espantar esses predadores, talvez não agrade muito o visual, né? Então é bom pensar direitinho, mas existe esse problema e é bom que seja considerado. Uma coisa importante, né, quando eu estava falando dos ciclídeos do Malawi mais anteriormente, quando você tenta transformar o ambiente do peixe mais propício para ele se sentir bem, não é à toa, não. Por exemplo, você imagina um lago que você tem as pedras onde podem fazer cavernas, os troncos, as folhas que abrigam do sol, ou mesmo da visibilidade, né, que o pássaro não vê o peixe dentro da água porque está debaixo da folha. Tudo isso ajuda. Então, montar um layout bem pensado também, ou bem rico, bem apropriado ao lago que você quer ter, também já é uma coisa que pode ajudar você nesses problemas de predação por animais de fora do ambiente. E por fim, como eu já até tinha falado mais no começo, mas que não poderia deixar de faltar, ter um cuidadinho mais fundo, né, sobre essa temática, o cuidado com a água. Obviamente, como qualquer aquário, qualquer lugar onde você tenha um peixinho, seja lago ou aquário, é necessário você observar e manter a qualidade sempre alta, né, para evitar doença, maus tratos aos bichinhos. Bem, gente, lago mal cuidado, ou mesmo que você deixe ele lá abandonado, ele tende a eutrofizar, ou seja, o que significa isso, né? É acumular os nutrientes, né? Fomentar o crescimento daquele plume de algas e, consequentemente, de outros organismos. Bem, o excesso de sol, a filtragem que seja insuficiente, a quantidade excessiva de peixes, uma ração de baixa qualidade, coisas assim, elas vão trazer esses efeitos indesejáveis de eutrofização. E uma das piores coisas é chegar no lago e ver que a explosão de algas, né, cianofissas também, de repente, lá, deixando o lago verde ou azul esverdeado, né? Aquela transparência comprometida, os odores, às vezes, que algumas, se fossem cianofissas, elas emitem aquele odor característico. Então, é desagradável ver isso, né? Então, a gente não precisa, a gente tem que ter cuidado para evitar essas coisas. E é por isso que quando a gente está falando em lago, né? Quando a gente está falando um sinônimo de qualidade de água para um ambiente tão grande como é um lago, a gente precisa inserir um novo conceito, né, que nos permita atingir um objetivo de deixar o lago bem, saudável. Isso eu traduziria numa palavra só, que é potência. Aumenta a potência de tudo que você tiver. Pequenas bombas não vão servir na dimensão de um lago, né? Elas vão se tornar insuficientes, vai ser um gasto de energia, talvez, desnecessário, porque elas não vão cumprir o efeito desejado, o que você está prevendo, não vai. Para que você consiga calcular o tamanho disso, você vai precisar de ajuda técnica, porque o tipo de bomba, o funcionamento, a potência dos filtros, tudo isso vai ser necessário você calcular, ampliar de forma que atenda o tamanho do seu lago. Mas uma coisa que tem que ter no seu lago, uma coisa que ajuda muito, especialmente no quesito de evitar os blooms de algas verdes, por exemplo, aquelas microalgas, coloque um sistema que contenha que a água possa passar pelo filtro UV. Ele vai tratar, ele vai trabalhar a transparência da água, vai atuar no controle de algas, ou seja, ele vai te ajudar muito a ter o seu resultado favorável no quesito de agradabilidade quando você chegar para ver o seu laguinho, tá tudo lá 100%. Então pense na dimensão das bombas, que tem que ser maior, e na questão do filtro UV. Então, se você estava aí na dúvida, né, se tem lago ou não no seu quintal, cara, se você tem um espaço livre lá, por que não pensar nesse pedacinho de paraíso lá? É um lugar legal para você reunir em volta ali os seus amigos, a família. Ó, um alerta, gente. É sempre assim, se você tem um lago, pensa nas crianças, especialmente criança pequena. Criança pequena, perto de um lago, sempre vai precisar de supervisão de adultos. Não pode deixar sozinho, tá? Então, quem tem criança pequena, pensa muito bem. Fora isso, é interessante que você vai pegar, ao reunir sua família ali, você vai poder contar todas aquelas histórias de pescador que você está guardada no seu arsenal de histórias, né? Mas infelizmente estava ali só guardada, sem ouvinte para poder prestigiá-las. Ou mesmo apenas um lugar que você queira ali para meditação, né? Para você deixar seus problemas se esvaírem ali junto com o fluxo de água que passa pelos filtros, vão sendo purificados. E então seus pensamentos se tornam claros e límpidos, capazes de prover a vida saudável e pulsante que todos nós estamos destinados a ter. Gente, pense bem, pense muito claro, mas pense em despender seu tempo da melhor forma possível. Essa é a vida, né? Então acho que o aquarismo ajuda a gente nisso. Agradeço demais a sua audiência, espero que não tenha viajado demais. Eu só aguardo no próximo podcast. Espero que tenha trazido algum conteúdozinho que seja útil no seu dia a dia ou na construção de lá, quem sabe. Nos vemos até no próximo. Até lá, um forte abraço. Fui!
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.